Alô, minha gente, aqui é Carlinhos de Jesus na área. Pois é, para mais um podcast Turismo RJ, para o site tupi.fm e todas as plataformas digitais da nossa Super Rádio Tupi. Um programa muito legal que fala desse setor tão importante para nós cariocas, o turismo.
Podcast Turismo RJ.
E para conversar com a gente hoje, eu recebo esse meu amigo querido, presidente do Trem do Corcovado, Sávio Neves. E aí, meu irmão?
Carlinhos, querido, que alegria te rever e estar aqui junto com a família Tupi. Que alegria imensa.
Na janela vê seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim.
Meu irmão, vamos falar sobre o Cristo Redentor, claro, né? Que é um dos monumentos mais visitados no mundo inteiro. É lindo demais. Todos os anos, mais de 600 mil pessoas são levadas ao Cristo pelo Trem do Corcovado. A tendência é aumentar o número de visitantes, para movimentar mais ainda o turismo do nosso Rio.
Verdade, Carlinhos. O turismo, ele vive de âncoras, né? São esses ícones da cidade. Aqui no Rio de Janeiro tem o Corcovado, Pão de Açúcar, o próprio Aquário. Em torno desses ícones, em torno dessas âncoras, movimenta toda a cadeia produtiva do turismo. Os operadores, os transportadores, os agentes de viagem, os hoteleiros. Enfim, é uma infinidade de atividades que vivem do turismo, que é a nossa principal vocação da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente ainda está patinando no turismo internacional por conta de promoção, de imagem, que a gente estava conversando. Enfim, mas o Corcovado se modernizando agora com os novos trens que nós vamos inaugurar agora, dia 9 de outubro, aproveitando aqui a sua grande audiência. 9 de outubro a gente inaugura a quarta geração dos novos trens. Portanto, nós vamos ter um passeio modernizado, um passeio mais confortável, mais seguro, ali partindo do Cosme Velho até o alto do Corcovado.
É, Sávio, é justamente sobre esses trens que a gente gostaria de se aprofundar mais nessa história, né? Você recebeu essa geração de trens novos, né? Um mais lindo que o outro, uma coisa realmente internacional, né? A gente viaja para todos os cantos do mundo, aí a gente vê grandes e modernos trens de acesso, né, aos mais variados pontos turísticos do mundo, né? Agora tem mais espaço, teto panorâmico. Conta pra gente mais detalhes desse trem mesmo.
Esses trens que estão saindo agora, que estão se aposentando, eles trabalharam ininterruptamente durante 40 anos. Eles inauguraram em 79 e vieram até agora, 2019. Anos. 40 anos de trabalho é aquele trabalho que não tem descanso, né? Todos os 365 dias do ano foram muito guerreiros e prestaram um belíssimo serviço. Esses trens novos, eles incorporam toda a tecnologia da engenharia ferroviária incorporada nesses 40 anos de evolução. Então nós temos, além da parte da economia de energia elétrica, nós temos esse novo trem que vai economizar 75% de economia de energia elétrica, que é o nosso principal insumo. Tetos panorâmicos, ambientes mais claros, mais espaços
amplos, né?
Mais amplos, o assento mais confortável, a parte toda de direção do maquinista, ela é toda agora com joystick, não tem mais, volante, pedal, não tem mais nada, é tudo joystick, como se fosse um game. É impressionante a tecnologia embarcada. Enfim, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito das novidades que a gente colocou e junto com isso, já adiantando aqui alguns pontos, nós estamos fazendo a reforma na estação para receber a estação do Cosme Velho, já reformamos em Paineiras e depois vamos reformar no Alto do Corcovado. Mas ali no Cosme Velho nós vamos dobrar a capacidade de recepção de turistas, com novas lojas, enfim, que aquilo ali estava muito improvisado, são 135 anos que nunca sofreu nenhuma reforma, então é a primeira vez que a gente faz uma bela obra ali na estação do Cosme Velho.
Maravilha. E nesse mundo cada vez mais digital, onde a tecnologia domina o nosso dia a dia, a gente tem que se modernizar, né, meu irmão? Os bilhetes já podem ser comprados pela internet? Muita gente não sabe, mas até por aplicativo, né? Fala pra gente, quem ainda não sabe, como fazer para baixar o aplicativo e comprar os ingressos antecipados, o que facilita muito, né? Não só para o cliente que está visitando, como para o próprio staff de atendimento ali no frente a frente, ali nas bilheterias. Né?
Carlinhos, esse ponto é importantíssimo. É ótimo aqui as pessoas que estão nos ouvindo entender e saber do que está acontecendo. Já há 2 anos, isso já tem algum tempo, nós estamos migrando exatamente para essa venda antecipada, acabando com aquelas filas, com desconforto, as pessoas na fila para comprar, depois outra fila para embarcar, aquele tumulto, enfim, as pessoas que vão ali para se distrair acabam ficando chateadas. Apesar de ser comum, você falou aqui das viagens, dos outros equipamentos no mundo inteiro, você vai na Torre Eiffel, muitas vezes você fica 3-4 horas, é inacreditável, nas filas. E as pessoas, principalmente os brasileiros, ficam ali...
Brasileiro adora a fila, né?
Adora a fila. E ficam ali na disciplina, arrumadinho, esperando a hora de embarcar, porque lá são elevadores. Aqui no trem do Corcovado, se a pessoa ficar um pouquinho mais, já vai reclamar e imediatamente já cria uma repercussão negativa. Então, todos os bilhetes hoje, 100% dos bilhetes, tem hora marcada. Como se fosse uma sessão de
cinema.
Então,
isso já é um plano seu de redução das filas e de desconforto para o visitante, né?
Exatamente. Aqueles que se anteciparem, aqueles que se planejarem, vão com o horário marcado no bilhete. Então, a pessoa compra um bilhete, por exemplo, às 15 horas, ela chega ali 15 minutos antes, já espera a chamada do embarque e já embarca como se fosse uma chamada para um avião, enfim, para um cinema, para o teatro. Hora marcada, sem fila, sem nenhum desconforto. Aqueles que não se planejam, que ainda são 40% do nosso visitante, ou seja, 60% já está chegando com o bilhete na mão e 40% está deixando para chegar lá na hora da estação. Essas pessoas...
Tipo eu, né? Que vou...
Essas pessoas que chegam em cima da hora, que chegam em cima da hora, elas acabam ficando sujeita à disponibilidade do trem. Que cabem esses novos trens cabem 150 pessoas. Muitas vezes, principalmente perto de feriado, agora com essa questão do Rock in Rio, que é a cidade, se Deus quiser, ela vai, né, se renascer.
Com certeza.
Vai ficar cheia de turistas, Florida, não só turistas internacionais, mas principalmente os brasileiros e os cariocas circulando pela própria cidade. Enfim, nesse momento agora, as pessoas que chegarem sem um bilhete, com certeza vão ter mais dificuldade pela falta de disponibilidade de assento. Mas a tendência é que a gente encurte esse espaço de pessoas que cheguem sem bilhete, esses 40% se transformem em 100% de bilhete já programado e que você tenha todo o conforto e usufrua essa modernização que você acabou de comentar aqui. Que nós temos bilhete vendido nas lotéricas, são 14 mil no Brasil, lotéricas da Caixa. Todos os correios.
Até fora do Rio de Janeiro.
Pode comprar lá em Maringá, você pode descer a sua casa e ir na lotérica e comprar o bilhete do trem do Corcovado. Aqueles que gostam de tecnologia, que podem mexer no celular, aplicativo, ou no site, ou no computador. Enfim, você hoje pode comprar o bilhete do trem do Corcovado por qualquer plataforma, com todo o conforto. Aqueles que gostam de tecnologia, aqueles que não gostam, então vai direto no correio ou se não nas lotéricas. Ou aqui no Rio de Janeiro, nos quiosques espalhados. Nós temos um quiosque, fica na Avenida Atlântica, próximo ali do Copacabana Palace. Nós temos ali na estação do metrô do Largo do Machado, que é o metrô mais próximo da estação do Cosme Velho. Nós temos no Shopping Rio Sul. Enfim, nós temos vários quiosques próprios que já fazem essa venda direta. E aí no site trendocorcovado.rio você tem todas essas informações. Cria meu website.
Existe alguma campanha, algum pensamento de vocês, do trem do Corcovado, de atrair o público carioca, vamos dizer, o morador da cidade do Rio de Janeiro? Né? Vamos dizer assim, uma forma de incentivar ou de trazê-lo ao Cristo, quando eu sei que muitos cariocas sequer subiram, veem o Cristo, né, de longe, aquela imagem linda do Rio de Janeiro. Eu gosto muito de ver o Cristo à noite, né? E existe alguma forma ou algum pensamento de vocês de trazer o público carioca,
morador da cidade? Carlinhos, você tocou num ponto fundamental. Eu trabalho lá no trem do Corcovado há 21 anos. Logo quando eu entrei em 99, em 98, quando eu entrei, já tinha essa preocupação, porque é um constrangimento enorme. Você hoje encontra pessoas de 70, 80 anos, a gente que mexe muito com escola de samba, as pessoas mais idosas que nunca foram no Corcovado. Isso para mim, apesar de não ter nascido no Rio, mas eu sou um carioca, estado de espírito.
Carioca é estado de espírito.
Estado de espírito, né? Eu sou um mineroca, um mineiro que já virou carioca. E a gente vê essas pessoas e eu ficava muito constrangido. Então, lá atrás, nessa ocasião, eu criei um bilhete chamado Carioquinha, esse que ficou famoso. O Carioquinha foi criado dentro do trem do Corcovado, foi uma ideia nossa. Tanto que nos três primeiros anos, o Carioquinha era só o trem do Corcovado. O que é o Carioquinha? Desconto de 50% para quem é carioca, ou nascido, ou que mora aqui no Rio, que mostra uma conta de fornecedor qualquer, de luz, de água.
De residência.
Comprovante é uma coisa muito sem rigidez, é só para incentivar, estimular. E fazíamos isso todos os meses de junho. O Carioquinha decolou, virou um grande sucesso, Pão de Açúcar aderiu, museus, visita na Baía de Guanabara, voo de asa delta, duplo, enfim. Hoje tem mais de 200 atrações que funcionam. E no Carioquinha a gente pula de 5% de visitação de cariocas, a gente pula para 35%. Você vê que o preço é um inibidor, porque é caro o bilhete. É caro o bilhete. Se você imaginar que R$65 por pessoa... Por adulto,
uma,
né?
Família,
uma família,
um casal e um filho.
Dois filhos, nós estamos falando aí de 200 e poucos reais. E mais o que vai gastar de comida e tal. Então, a ideia é exatamente, no período de baixa estação, junho, setembro, por exemplo, fazer esse estímulo através desse bilhete do Carioquinha, que funciona muito bem e eu acho que cumpre mais do que uma questão de marketing comercial, cumpre uma função social de fazer com que os cariocas conheçam a sua cidade. E só para completar essa resposta, Carlinhos, o trem do Corcovado recebe mais de 12 mil alunos de escola pública gratuitamente todo mês. 12 mil alunos. A gente faz um programa chamado Rio nas Escolas. Então, a nova geração dos carioquinhas, nós não vamos ter mais esse constrangimento, porque essa garotada, nem que chegue com 70, falou, já fui uma vez, quando eu tinha 10 anos.
Na época de escola.
Mas eu fui.
O que eu nunca fui do subúrbio. Então, é bom que as pessoas tomem conhecimento, os diretores de escolas, os promotores de eventos ligados à população carioca, atividades como bailes de terceira idade, excursões de terceira idade ou da melhor idade, eu não gosto muito de definir terceira idade, melhor idade ou qualquer idade, de acessarem essa possibilidade de conhecer um dos pontos mais famosos do Brasil. Um ponto assim que você tem em 360 graus a sua cidade aos seus pés, de você conhecer o Rio de Janeiro visto de cima, ver quanto essa cidade é linda. E acho que isso traz também, Sávio, para o carioca um orgulho, né? Ou seja, até dele preservar, quando ele descer, ele lembrar que lá em cima ele olhou a cidade, a beleza da cidade, e não vai sujar a rua dele jogando um lixo no chão. Sei lá, eu acho que isso mexe com a autoestima do carioca, mexe com essa paixão que todo carioca tem pela sua cidade, porque é a cidade mais linda realmente. Né? Hoje eu andando no táxi, o motorista, a gente fala, ah, tá com um pouco frio, é o Rio de Janeiro, não sei, mas essa cidade é muito bonita.
Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa.
Você escuta isso de tudo quanto é carioca, né? Não só carioca, mas como a gente está falando desse carioquinha, desse acesso do morador da cidade, então que visite. Alô, minha gente, vamos visitar esse ponto turístico importante da nossa cidade.
E Carlinhos, o passeio no trem do Corcovado tem vários apelos, né? Você falou de alguns deles, mas você tem um apelo ferroviário, porque o trem do Corcovado é um dos poucos trens. A gente que é mais antigo, a gente pegou muito trem funcionando. Os trens foram sendo desativados, foram sendo extintos no Brasil todo. A gente pegava trem para ir para Minas Gerais, você pegava trem para ir para Petrópolis, Friburgo, você pegava trem para ir para
a ponte aérea, olha, perdão. A ponte.
Rio-São Paulo?
Rio-São Paulo.
Que e eu, Rio-Belo Horizonte também?
Eu Santa viajei
Cruz, Veracruz, eu também.
Exatamente, para Belo Horizonte, para São Paulo.
Virou o trem de prata, né?
O trem de prata.
Enfim, existiam trens. Hoje quase que não existem mais trens funcionando no Brasil. O trem do Corcovado é um dos últimos espécimes que ainda não foram extintos. Então, tem esse apelo ferroviário para as pessoas entenderem aqui no Brasil como que um passeio de trem é confortável. O segundo é o passeio ecológico. Você atravessa a Floresta da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca.
É lindo.
É um corredor preservado, bonito. Tem aquela curva do O ali que você abre uma janela assim para a Lagoa um clarão. Por isso que chama curva do O. Você tem um terceiro apelo que você falou aqui, que é um camarote natural e privilegiado, 360 graus a 710 metros de altura. Você tem a cidade aos seus pés. E as pessoas não acreditam, mas eu sempre digo que o passeio ali na 5h30, 6 horas da tarde é tão ou mais bonito do que você fazer ele de manhã, porque você vê a cidade acendendo. É coisa mais linda. E todo dia se gasta um dinheirão para acender a cidade, um cenário daquele, e as pessoas desperdiçam. Então, e tem um apelo religioso, como você falou também, porque ali é um monumento erguido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas ali tem um astral que
uma energia,
ele ultrapassa qualquer religião. Ali você tem toda, é paz, você está vendo ali uma imagem que traz paz, serenidade, que traz o que você falou de autoestima. Então o carioca fala assim: seja bem recebido a todos os visitantes e a todos nós que moramos aqui também. Né?
Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o Rio. E fico muito preocupado quando falam mal da minha cidade. Né? E eu vou tocar num outro assunto também, muito interessante, que é bom que a gente fale a respeito. Acessibilidade. O que vem sendo feito para melhorar essa situação, né, Sávio? A população, às vezes, reclama bastante dos problemas de escadas e nos elevadores. Eu mesmo já tive a oportunidade lá e a escada não está funcionando. Como é que vocês estão lidando com essa questão da acessibilidade?
Carlinhos, esse ponto é super importante e oportuno falar. Em 2002, houve um consórcio, várias empresas que participaram, sob a coordenação da Fundação Roberto Marinho, naquela ocasião, e nós entregamos para o Parque Nacional da Tijuca o chamado acesso mecanizado. O que, que vem a ser o acesso mecanizado? É um conjunto de 3 elevadores e 4 escadas rolantes. Entregamos isso para o Parque Nacional da Tijuca, você conhece bem ali, aquilo fica aberto, não tem proteção, então fica na chuva, no sol, poeira, vento de 100 km por hora, 200 km por hora, ali 710 metros de altura. Neblina e tudo mais. Entregamos isso para o Parque Nacional e falou: isso aqui é um presente do Rio de Janeiro para o Parque Nacional de Tijuca, para que as pessoas tenham alternativa aos 300 degraus. Nós estamos falando ali de 10 andares, o correspondente a 10 andares que antigamente se subia de escada de pedra. Durante 17 anos, o Parque Nacional da Tijuca não fez nenhuma manutenção preventiva nesse presente que ele recebeu. Ou seja, estrutura metálica, com corrosão, uma cidade que tem aqui a proximidade do oceano, enfim, nada foi feito. Chegou em abril, agora desse ano, o Parque Nacional da Tijuca simplesmente foi lá e interditou os elevadores e as escadas rolantes. Parou. Falou: olha, tem que fazer manutenção, nós não fizemos manutenção durante 17 anos e agora tem que parar. E parou, logo depois do carnaval. Um constrangimento, todo mundo tomou conhecimento disso através da imprensa e hoje em dia internet, muito rápida e tal. E aí o trem do Corcovado, que não é o responsável por essa manutenção, assumiu essa manutenção. Nós contratamos uma empresa para remediar esse problema e depois nós vamos buscar essa questão burocrática de ser ressarcido pelo Parque Nacional da Tijuca, que é um órgão federal, é um órgão estatal federal, ICMBio. E aí nós vamos tentar fazer depois uma composição desse custo que nós estamos gastando, mais de R$1 milhão, para repor. Então, essa é uma questão que a gente não pode bobear. Nós estamos falando do principal ponto turístico, nosso cartão postal, onde as pessoas veem se a gente é competente ou não, se a gente valoriza o turismo ou não, se realmente essa vocação da cidade ela é cuidada, e a gente simplesmente, por desleixo, por negligência, por desmazelo, a gente não cuida daquilo, até um presente que foi recebido. Então o treino do Corcovado assumiu isso, os custos e a responsabilidade, e nós estamos devolvendo isso para a cidade, para o Cristo Redentor, o conjunto de escadas e elevadores.
A gente tem que falar sobre a segurança, né, da região. Infelizmente, a nossa cidade vem se preocupando muito com a insegurança que ronda os cariocas e os turistas, né? Como está funcionando a segurança nas redondezas do nosso Cristo?
Carlinhos, o lugar mais seguro do mundo é o Cristo Redentor, porque ali bandido não tem nem para onde fugir. Então, por isso também é um lugar preservado. Né? Você ali tem um acesso muito difícil, ou vai por trem ou por van, mas é tudo muito controlado. Além disso, nós temos o apoio do BPTU, Batalhão de Policiamento em Área Turística, da nossa briosa Polícia Militar. Então, você tem ali 9 PMs, treinados, bilíngues, que estão ali sempre tomando conta. É mais seguro do que a Torre Eiffel. Na Torre Eiffel você vai lá, tem uma plaquinha escrita assim: cuidado com os batedores de carteira. E eu ainda brinco, falei, se eu botar uma plaquinha dessa no Corcovado, é no dia seguinte é capa do jornal dizendo, um lugar mais inseguro do mundo. E lá na Torre Eiffel eles lidam com naturalidade. Cuidado com os batedores de carteira. Então você, o turista, o visitante, o próprio francês, o parisiense, já sabe, aqui eu tenho que ter cuidado com a minha carteira. No Corcovado é tolerância zero, não tem nenhum problema de segurança lá. E nem nos arredores. Então ali na estação do Cosme Velho, nós temos o 2º Batalhão, nós temos o GAT da Guarda Municipal, que é Grupamento em Atendimento ao Turista, que é a nossa Guarda Municipal queridíssima, cuida com muito zelo. Enfim, a questão da segurança no Corcovado é como eu gostaria que fosse no Rio de Janeiro, ou pelo menos nos corredores turísticos do Rio de Janeiro. As praias, né? Principalmente Copacabana, Ipanema, Leblon, seguindo ali para São Conrado, Barra da Tijuca, chegando até o Pontal, Prainha, Grumari. Pelo menos esses corredores turísticos, onde tem hotéis instalados e tem um apelo turístico. Eu gostaria muito que nós tivéssemos o que foi usado com sucesso lá em Nova York, a chamada tolerância zero para o crime. E aí a gente já melhoraria, Carlinhos, naturalmente, essa imagem do Rio de Janeiro, que existe esse problema, nós temos que enfrentar, mas com certeza ele tem uma repercussão muito maior do que a realidade.
É, Sávio, e é muito importante que a sociedade fique atenta a isso, que a gente cobre das autoridades, né? Os empresários como você, um cara que tem uma visão totalmente voltada para o turismo dessa cidade, um ponto importante da cidade, que é o Cristo Redentor, que receba, né, não só o carinho, né, do povo carioca, mas o apoio das autoridades, para que realmente a gente possa minimizar a questão da violência, né, que a gente sabe que a cidade está vivendo. E até agora, estou vindo de Maringá, e a violência já chegou em Maringá. Encontrei um casal de Porto Alegre, falam também da violência de Porto Alegre. O Rio de Janeiro é uma vitrine, quer dizer, o que acontece aqui, você vê esse detalhe do próprio aviso na Torre Eiffel, né, dos batedores de carteira. Por que que não enfatizam essa questão, né? O Rio de Janeiro, qualquer problema que acontece na cidade, né? Não estou dizendo que os problemas não existam, mas a gente tem que se preocupar em saná-los e evitar, fazer a prevenção, para que realmente a gente não tenha a imagem da nossa cidade atingida, né, dessa forma que está sendo, em uma cidade que vive literalmente do turismo. O Rio de Janeiro é um estado, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas várias outras cidades do interior do estado, que tem uma vocação para turismo, assim, né, para as belezas naturais, arquitetônicas, né, a natureza que cria tantos espaços, como o próprio Cristo, apesar da imagem, né, mas aquele espaço ali é um espaço muito importante para todos nós. Sávio, olha, minha gente, eu estou aqui, né, hoje recebendo a presença do presidente do Trem do Corcovado, Sávio Neves, um carioca de espírito, um carioca por escolha, né? Eu digo que o Rio de Janeiro realmente é uma cidade que para ser carioca não precisa nascer na cidade, né? Mas tem que ter esse espírito voltado para a nossa bela e querida cidade do Rio de Janeiro e o nosso estado do Rio de Janeiro. Então eu quero te agradecer muito, Sávio, pela presença. Eu sei que você é um cara ocupado pra caramba. É um prazer te rever, a gente é amigo de muito tempo, né? E eu fico muito feliz de receber. O que você precisar, aqui a Rádio Tupi está aqui à sua disposição. O nosso podcast RJ, né? Turismo RJ está aqui de portas abertas para você.
Carlinhos, alegria dobrada estar com você nesse programa, um sucesso, né? O Turismo RJ está, enfim, falando com seus ouvintes. E te rever também, isso foi muito bom, uma oportunidade ótima. Acho que a tua produção me proporcionou esse presente, falar, enfim, com você nesse programa e te desejar todo sucesso. Sei que você está aí na casa fazendo muito barulho aí, as pessoas estão curtindo muito. E levando sempre essa boa mensagem, né? A mensagem de cuidar da cidade, valorizar os nossos ativos, brigar enfim, por um calendário de eventos que fortaleça a nossa vocação. Enfim, eu também estou à sua disposição, dos ouvintes. A hora que você me chamar é uma convocação. Muito obrigado.
Valeu, minha gente. Valeu, Sávio. Valeu todos vocês aí no nosso podcast Turismo RJ. Um grande abraço. E até a próxima, minha gente. Valeu!
Podcast Turismo RJ.